Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022.
Vamos ao destaque do dia. Futuro governo.
Ministro nomeado para o Itamaraty, Mauro Vieira diz que política externa vai apostar nas relações com China, Estados Unidos e América Latina.
Presidente eleito Lula deverá priorizar visitas a esses países. Maíra Heinen.
O futuro ministro, Mauro Vieira, também afirmou que as relações com a Venezuela serão retomadas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ciência e tecnologia.
Vamos conversar ao vivo com o ministro Paulo Alvim sobre os avanços nas pesquisas do coronavírus.
E outros temas que foram destaques no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações nos últimos anos.
E ainda, Empresa Brasil de Comunicação recebe certificação de boas práticas de administração entre empresas estatais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Os avanços da ciência brasileira na luta contra o coronavírus.
Novidades em inovação e o crescimento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
São alguns dos temas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
E quem vai detalhar as ações e programas da pasta é o ministro Paulo Alvim, que conversa com a gente ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite.
Ministro, vamos começar falando de algo que marcou esses últimos anos, que foi aí a pandemia de Covid-19. A gente teve uma participação fundamental da ciência no desenvolvimento de vacinas, estudos, enfim, formas de combater essa situação. Conta pra gente um pouquinho do que o Brasil produziu em relação a isso.
Veja bem, o Covid foi um desafio, daqueles desafios que os colegas da ciência e da tecnologia brasileira abraçaram, e importante, em parceria com o setor empresarial. Então, nós tivemos não só avanços na área científica, e aí eu queria registrar uma iniciativa que foi tomada ainda em dezembro de 2019, quando começava a se discutir, né, a nível internacional, a presença dessa pandemia, né, pesquisadores brasileiros das nossas redes de pesquisa, dos nossos institutos nacionais de ciência e tecnologia, começaram a ficar antenados, e isso permitiu que ainda o ministro Marcos Pontes criasse, em fevereiro de 2019, ou seja, a pandemia foi implementada, foi assumida no Brasil em março, mas em fevereiro nós criamos a Rede Vírus. O que é a Rede Vírus? Um grupo de pesquisadores da área de virologia, todo esse espectro, que definiu um ponto que é muito importante, uma estratégia. Naquele momento se definiu uma estratégia de como a ciência e a tecnologia iriam abordar. E tínhamos várias linhas. Uma delas foi desenvolver vacinas, e aí é um ponto importante, o Brasil nunca teve uma vacina brasileira. É, nós tínhamos uma capacidade de produzir vacinas com IFAs, que foi um termo que, inclusive, foi muito famoso, todo mundo começou a falar, né, dos IFAs. Nós sempre produzíamos a partir de IFAs importados. Né, e temos uma competência, né, em reproduzir, em todo o processo de transformar nos pequenos frascos e principalmente a competência do SUS de fazer chegar a vacina na população. Mas o desenvolver nós não tínhamos. Temos a capacidade em vacina animal, mas a vacina para ser humanos nós não temos. Então nós conseguimos fazer esse esforço e hoje nós temos uma competência instalada. Isso é um primeiro legado. O segundo legado é uma rede de proteção, né? Uma rede de proteção, não só com ampliação de laboratórios NB3, né? E quando nos defrontamos com a situação, éramos 12, hoje são 30 e estamos implantando mais 48, ou seja, hoje você tem uma proteção que permite fazer, por exemplo, sequenciamento, né? Sequenciamento das variantes. Então, nós criamos uma rede de proteção, também um outro legado. E talvez o legado mais importante, né, é a criação do CT Vacinas, em parceria com a UFMG, que vai permitir desenvolver todo o processo. A gente gosta de falar que a nossa Oxford, que permite fazer o aparelhamento, os testes clínicos e até chegar ao IFA, que aí será repassado para o setor produtivo. Ou seja, apesar da crise da pandemia, nós, do que se refere à ciência e tecnologia, demonstramos uma capacidade de solucionar. Então, foram desenvolvidas alternativas de vacina, hoje temos duas sendo em fase de testes clínicos, nós temos de 15 pesquisas desenvolvidas, desenvolvemos diagnósticos nacionais, né, dos mais diversos, uma capacidade de desenvolver IFA e principalmente equipamentos.
Agora, ministro, qual a importância da gente ter uma vacina contra a Covid desenvolvida aqui pelo Brasil?
Veja bem, todo mundo aprendeu também que o vírus ele evolui e tem as variantes. Quando você tem a capacidade de desenvolver localmente, você consegue interferir e, com isso, alterar o IFA. Né? Caso isso não ocorra, eu tenho que depender de uma alteração que é feita no exterior, que muitas vezes são outras variantes. Então, isso dá uma capacidade de resposta, da velocidade de solucionar, que é um ganho, é uma soberania. Né? Isso permite soberania tecnológica para resolver um problema de saúde pública.
Ministro, quanto é que foi o investimento para combater a pandemia?
Só no ano de 2020 foi um investimento de mais de R$1 bilhão. Né? E continuamos investindo. Agora, nesse momento, né, quase 200 milhões vão ser investidos na parte da aplicação dos testes clínicos fase 3, das duas que estão em fase 1 e 2. Uma do Senai Cimatec e outra da UFMG. Ou seja, as vacinas brasileiras estão rodando. Você vai dizer, mas vai aplicar agora? Não, isso é competência. Isso é capacidade de desenvolver vacinas. E esse é o grande legado que fica.
Agora, ministro, vamos falar um pouquinho do Programa Espacial Brasileiro, que também teve destaque nesses últimos anos. Queria que o senhor falasse para a gente quais foram os avanços, principalmente em relação à nossa base em Alcântara.
Tá, vamos lá. Programa Espacial Brasileiro foi uma retomada, né, a partir de 2019. Né, e aí, não é só porque o nosso ministro Marcos Pontes era astronauta. É porque é fundamental hoje, né, são duas áreas que são estratégicas, espaço e mar. São os grandes desafios da pesquisa científica e tecnológica. No que se refere a espaço, houve uma retomada de atualização de regulações, então um grande avanço na normalização. Nesse aspecto, teve uma grande parceria com o setor, não só o ecossistema espacial brasileiro, setor produtivo, academia, governo, mas também o parlamento. O parlamento foi parceiro nesse processo dos avanços. Final do ano passado, lançamos o novo Plano Anual de Atividades Espaciais, ou seja, uma grande evolução. E definimos quatro áreas estratégicas de atuação, além desse aspecto regulatório, que foi a primeira questão dos centros de lançamento. Nós temos uma situação diferenciada, nós temos dois centros de lançamento no Brasil, Barreira do Inferno e Alcântara. Barreira do Inferno hoje complicado porque a cidade se chegou, então você só consegue fazer de pequenos foguetes, né? Mas Alcântara tem uma situação diferenciada no que se refere à competitividade de lançamentos, porque, em função do seu posicionamento, né, no próximo ao Equador, você tem uma economia de combustível. Todo mundo já viu aquele filme que o foguete é praticamente combustível. 95% costuma ser, né, da massa, do peso, é combustível. Então, qualquer economia, e se consegue economias de 30%, 60%, de 30% a 40%, isso é um ganho muito significativo. Além disso, né, pela posição de Alcântara e pela possibilidade de menor risco, né, pouca circulação de aeronaves naquela situação, você tem janelas de lançamento o ano inteiro. Né? Então, isso também é um diferencial. E como hoje nós vivemos num ambiente de foguetes menores, passaremos a ter mais lançamentos de foguetes menores. Então, lançamento é o primeiro ponto. O segundo ponto é que hoje vivemos a questão dos satélites. Basta a gente ficar olhando para o céu que de vez em quando a gente vê não só a estação espacial, mas vê alguns voos de satélite. Então, aumentou muito a colocação. Então, satélite se tornou estratégico. A necessidade de foguetes. Então, falamos centro de lançamento, foguetes, satélites e o mais importante, que está no dia a dia da nossa sociedade, são os serviços satelitais. Né? Então, Waze, né, serviços de telecomunicação, né, um monte de serviços que estão no cotidiano do cidadão são serviços satelitais. Então, essa é uma grande oportunidade para o país.
Ministro, algo que também ganhou força foi a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E esse ano foram diversas novidades que tiveram como tema o bicentenário da independência e também virou política de Estado. Qual o saldo que se pode tirar desses eventos nos últimos 4 anos?
Vamos lá. Promoção da ciência e divulgação da ciência. Isso é fundamental não só para a percepção da sociedade, da contribuição da ciência e tecnologia para o dia a dia do cidadão, mas mais que isso, a gente tem que pensar na formação de futuro, novos pesquisadores. Então, a Semana Nacional, que esse ano comemorou a sua 19ª versão, é um grande esforço de toda a comunidade científica e tecnológica. Esse ano tivemos mais de 100 estandes, né, de instituições que praticam e fazem ciência e tecnologia, mostrando o dia a dia. e como aquilo interfere na situação. Então virou, inclusive aqui em Brasília, a gente fez no pavilhão, um programa de família, porque as crianças adoravam participar, os pais se interessavam, ou seja, criou um grande programa de família, e a tendência tem crescido anualmente. Esse ano foram mais de 8 mil pessoas por dia. Chegamos a um público de 60 mil pessoas. E uma temática, né, que é cada vez desafiadora. Tem algumas coisas que as crianças adoram, né? Tecnologia, espaço, dinossauro, como a gente comentava. Então, tem algumas temáticas que a criança atrai. E tudo isso tem a ver com ciência. Então, essa questão de fazer essas semanas, feiras de ciência, olimpíadas científicas, tudo isso é um esforço de atrair o jovem, a criança, para a temática de ciência e tecnologia.
Isso acaba também puxando a gente para a pergunta seguinte, que seria a capacitação na área de tecnologia, né, ministro? Quais têm sido os avanços nesse sentido?
Veja bem, nós começamos em 2019, nós fomos procurados, principalmente pelo segmento de tecnologia de informação e comunicação, né, em função de, naquela oportunidade, uma carência de 240 mil postos de trabalho. O que significa isso? As empresas não conseguiam, no mercado, contratar pessoas qualificadas. Nós formamos uma média anual de 50 a 60 mil profissionais na área de TI, né? Isso não atende a demanda. Hoje, essa demanda é superior a 400 mil, né? Nós montamos um programa do Ministério em parceria com os colegas do MEC, com os colegas do Ministério da Economia, que nós estamos formando adicionalmente 70 mil profissionais. Mas estamos muito aquém. Então, nós temos desenvolvido um conjunto de parcerias com o setor empresarial, primeiro, para acelerar a formação, e segundo, para fazer com foco nas demandas do setor produtivo. Isso hoje acontece com o setor de TI, que teve, com a pandemia, a aceleração da transformação digital, mas já começa a acontecer em outras áreas estratégicas, como biotecnologia, nanotecnologia, espaço, com certeza é uma, mas as tecnologias nucleares, as energias alternativas, ou seja, o setor intensivo em tecnologia tem demandado muito a formação e, com certeza, esse é um desafio de Estado, né? Formar capital humano qualificado e atualizado se torna cada vez mais estratégico.
Agora, ministro, uma novidade na área de ciência foi a criação do Instituto Nacional do Mar. O que é esse instituto, né? Por que, é que ele foi criado?
Vamos lá, o Instituto Nacional do Mar é um grande anseio que a gente conseguiu efetivar esse ano, né? No sentido de integrar. É uma grande rede, é uma OS, que vai integrar a capacidade de pesquisa, o potencial de pesquisa, principalmente na área de mares e oceanos, né? O Brasil tem uma costa, né, muito significativa, então mar é uma janela muito significativa, porque quando eu falo mar, eu estou falando energia, eu estou falando alimento, eu estou falando mineração, além do potencial, né, da água do mar, que pode ser uma solução para algumas regiões. Então, nós estamos na década dos oceanos, então isso também se conjuga com esse esforço e é um grande fator integrador de trabalhar a temática mares e oceanos do ponto de vista de pesquisa científica e tecnológica, otimizando os recursos. Nós já temos grupos muito fortes na área de oceanografia, na área integra em conjunto com os colegas da Marinha do Brasil, ou seja, junta todo um esforço, o Instituto ele é alavancador e vai permitir muita cooperação internacional nessa área, que também se torna estratégica.
E já existem investimentos previstos, ministro?
Sim, a gente já começou esse ano, tem um orçamento inicial e a previsão já para o ano que vem é um orçamento de 10 milhões para iniciar os trabalhos de pesquisa.
Ministro, mais recente foi lançado o programa Água Atmosférica. O projeto vai avaliar a questão da água, o impacto da qualidade dela no ambiente escolar. O senhor pode detalhar melhor como é que vai ser isso?
Vamos lá, mais uma linha de pesquisa, né? A gente brinca que no Ministério do alfinete é o foguete, né? E a questão da água atmosférica, ela surge de uma experiência israelense, e aí isso é fruto de uma parceria, né, de Israel com o nosso Instituto do Semiárido, o INSA, né? E nós estamos iniciando em algumas cidades do Nordeste, várias escolas do Nordeste terão esse equipamento que, a partir da umidade, gera água, né? Umidade do ar. Aqui em Brasília a gente tem pouca umidade do ar, mas em algumas regiões você tem uma forte umidade, então tem a capacidade de transformar, né? Por isso que é água atmosférica, né? E esse equipamento permite ter nas escolas uma água de qualidade. Água de qualidade significa melhoria de saúde, melhoria de vida. Então a gente vai fazer um trabalho de pesquisa junto com os colegas da Fiocruz no sentido de mensurar que quando a criança tem água de qualidade, ela consegue ter uma qualidade de vida melhor. Isso tem impacto, inclusive, na educação dela.
Ministro, é um projeto piloto, né? Quais são os próximos passos?
Veja bem, a partir daí, caso a gente consiga, tem toda uma estratégia de chamamento do setor empresarial para que vejam isso como oportunidade, porque é um equipamento. Um equipamento que pode ser disponibilizado, né? Como está sendo feito em outras áreas de educação, para energias renováveis, para metano, coisas desse tipo, no sentido de transformar, né, a escola não só um ambiente de aprendizado, mas um ambiente de se testar tecnologias, de tecnologias que melhorem a qualidade de vida daquela população.
Muito bem, a gente conversou com Paulo Alvim, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações. Ministro, obrigado mais uma vez pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado pela oportunidade.
O Ministério da Saúde assinou hoje um acordo para comprar o Zolgensma, um dos remédios mais caros do mundo para o tratamento de pacientes com atrofia muscular espinhal.
O medicamento vai ser oferecido de graça num sistema único de saúde.
O pagamento vai ser parcelado e sujeito à eficácia do tratamento.
O medicamento Zolgensma, usado no tratamento de atrofia muscular espinhal, tem apenas uma dose e custará R$5.700.000 para o SUS. A novidade é que o pagamento será feito em 5 parcelas e mediante a eficácia do tratamento. A diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, substituta do Ministério da Saúde, Luciene Bonan, comenta como o acordo vai funcionar.
Será um pagamento parcelado da tecnologia, tendo parcelas de 20% anuais, vinculado ainda ao alcance do resultado da tecnologia. Se houver morte ou ainda uma perda no ganho, essas parcelas elas serão canceladas.
O medicamento é indicado para crianças com até 6 meses que estejam tratando os efeitos da atrofia muscular espinhal sem a ajuda de aparelhos para respirar por um período de até 16 horas por dia. A estimativa é que o novo medicamento auxilie no tratamento de cerca de 200 crianças e o resultado será avaliado com o tempo, como explica o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Nós precisamos avaliar e monitorar os resultados da terapia. Como é uma doença rara, até a nível da literatura não se tem tantos casos assim. Então vamos construir uma evidência científica mais sólida, junto com as nossas universidades públicas e com a indústria farmacêutica.
Além do Zolgensma, o SUS oferece outros 2 remédios para o tratamento da AMI. Laíssa Guerreira nasceu com a doença e fala sobre a importância de ter o medicamento disponível para pacientes com essa condição.
Surge em meu coração uma esperança em pensar que os novos bebês que virão não terão que passar pela minha primeira infância, de uma bebê que não sabia comer, não sabia respirar e não sabia correr, não sabia andar.
A atrofia muscular espinhal é uma doença que causa paralisia muscular e afeta até a respiração. Desde 2019, o Ministério da Saúde investiu mais de R$3,8 bilhões no tratamento dessa e de outras doenças raras. Reportagem Cleide Lopes.
Estreitar relações com Estados Unidos, China e União Europeia e retomar acordos com a Venezuela.
Metas do novo governo anunciadas hoje pelo futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Além de participar da reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos na Argentina, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve viajar aos Estados Unidos e também à China, ainda nos 3 primeiros meses de governo. Foi o que afirmou o futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele disse que recebeu do presidente a incumbência de reconstruir pontes com parceiros tradicionais no cenário internacional.
Me orientou a desenvolver e a reaproximar, reconstruir as pontes com os nossos parceiros tradicionais no mundo desenvolvido, com os Estados Unidos, com a China e com a União Europeia. Nós queremos com esses países ter uma relação intensa e desenvolver, dentro do interesse nacional, todas as possibilidades de cooperação e de troca em todos os sentidos com esses países.
O futuro ministro, Mauro Vieira, também afirmou que as relações com a Venezuela serão retomadas. Dois nomes foram anunciados para a pasta. A chefia de gabinete será ocupada pelo ministro Ricardo Monteiro, atual diretor do Departamento de Política Econômica, Financeira e de Serviços do Itamaraty. E a secretaria-geral do Itamaraty, pela embaixadora Maria Laura Rocha, primeira mulher a ocupar o cargo. Para a posse presidencial, em 1º de janeiro, 17 chefes de Estado já confirmaram presença. Reportagem Maíra Heinen.
Empresas estatais receberam hoje uma certificação que, todos os anos, reconhece aquelas que têm as melhores ações de governança, transparência e gestão.
É o IGCEST.
E a Empresa Brasil de Comunicação, responsável pelas notícias do Poder Executivo na Voz do Brasil, ficou entre as primeiras colocadas.
Incentivar medidas que gerem agilidade, transparência, controle e melhor gestão no serviço público. Esse é o objetivo do indicador de governança IGCEST, instrumento contínuo de avaliação das estatais federais. Por meio dele, é avaliado o cumprimento dos requisitos legais e o desenvolvimento de boas práticas de governança. O secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia, Pedro Capelupi, destacou a importância desse indicador, não só para as estatais, mas para a sociedade como um todo.
Isso é muito bom para o Brasil, é muito bom para as empresas e a sociedade agradece esse trabalho que vocês têm desempenhado à frente de todas as nossas empresas estatais. Os avanços que nós fizemos aqui nesse período são reconhecidos internacionalmente hoje.
60 empresas estatais passaram pelo pente fino da equipe de avaliação formada por técnicos do Ministério da Economia e por integrantes independentes como Fundação Getúlio Vargas e Universidade de Brasília. Ao final da avaliação, 16 receberam as notas máximas, 15 ficaram no nível intermediário e o restante não obteve classificação. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que é responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo, ficou entre as primeiras colocadas pelo quarto ano seguido. O diretor-presidente da empresa, Glenn Valente, comentou o desempenho da EBC.
Hoje, o nível da EBC é igual ao do Banco do Brasil, igual ao da Caixa, de grandes empresas que têm departamentos gigantescos só para cuidar disso. Mas mostra que a gente todo dia está fazendo isso, ou seja, cumprindo as boas práticas de governança.
A avaliação levou em conta aspectos de governança, transparência, gerenciamento de riscos e controles. As empresas responderam a um questionário com 50 perguntas. Entre os itens analisados estão relatórios anuais de atividades, funcionamento das ouvidorias e canais de denúncia. Reportagem Carla Fagundes.
Dado divulgado pela pesquisa do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil demonstra a retomada do turismo, apontando a mesma ocupação hoteleira se comparado com o mesmo período de 2019, antes da pandemia.
Segundo o Ministério do Turismo, o estudo que foi realizado em 447 hotéis de redes associadas responsáveis por 71 mil unidades habitacionais também traz um comparativo com o ano de 2021.
Entre os meses de janeiro e outubro de 2022, a taxa de ocupação dos resorts no país cresceu 58,6% em relação ao ano passado.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Os ministros Bruno Dantas e Vital do Rego tomaram posse nesta quarta-feira, dia 14, como presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União. Durante a solenidade, Bruno Dantas enfatizou o papel das instituições brasileiras na reconstrução do país e na redução das desigualdades.
Mas apesar do quadro dramático que descrevi, assumo a presidência desta corte munido de otimismo, convicto de que agora é tempo de reconstruir, é tempo de pacificar, é tempo de dar as mãos. Cada instituição brasileira tem o inadiável dever de intensificar os seus melhores esforços em prol dos vulneráveis.
O exercício do mandato se inicia a partir de 1º de janeiro, pelo período de um ano, com possibilidade de reeleição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que lei municipal não pode restringir direito de férias de servidores após licença saúde.
Vendedora de farmácia que funciona em posto de combustíveis tem direito ao adicional de periculosidade.
Auxílio emergencial não pode ser pago junto com seguro-desemprego.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Na sessão plenária desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deu continuidade ao julgamento de 4 ações que questionam a execução das emendas de relator ao Orçamento Geral da União, conhecidas como orçamento secreto.
A relatora, ministra Rosa Weber, presidente do STF, votou no sentido de considerar as atuais regras de funcionamento das emendas de relator inconstitucionais. Para ela, o uso indevido das emendas de relator é incompatível com a ordem constitucional democrática e republicana.
A relatora destacou que no exercício financeiro de 2020, mais de R$ 36 bilhões foram destinados às emendas parlamentares, dos quais 20 bilhões foram apenas para as emendas de relator.
O julgamento vai continuar na sessão desta quinta-feira com os votos dos demais ministros.
Perito deve ser intimado sobre decisão que define o devedor de honorários.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
No julgamento, a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial de uma empresa que alegou a prescrição para que um perito cobrasse honorários. O ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino apontou que, conforme acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o perito não foi intimado. Para o ministro, nesse caso, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança dos valores será o dia em que for promovida a execução do título formado a favor do profissional. Sanseverino ainda destacou que a partir do momento em que o profissional passa a figurar como credor e a ostentar um título executivo, deve ser tratado como parte em certa medida e para determinados efeitos, tendo o direito de ser intimado dos atos processuais.
Oitava turma do TST concede adicional de periculosidade à vendedora de uma farmácia localizada na área de conveniência de um posto de combustíveis de Belo Horizonte.
A trabalhadora prestava serviços próximos às bombas de abastecimento em área considerada de risco. Samantha Flor.
O pedido de adicional de periculosidade foi parcialmente aceito pela 14ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região considerou que o adicional só é devido a quem opera no abastecimento de veículos e tenha contato direto com os inflamáveis. No Tribunal Superior do Trabalho, a relatora ministra Adelaide Miranda Arantes ressaltou jurisprudência do tribunal que determina o pagamento de adicional de periculosidade aos empregados de escritório de vendas instalado a menos de 7,5 metros da bomba de abastecimento.
A Justiça Federal em Porto Alegre decidiu que o auxílio emergencial não pode ser pago junto com o seguro-desemprego.
O caso envolve uma ação proposta por uma mulher de 35 anos, moradora de Porto Alegre, contra a União.
Ela pediu o recebimento das parcelas de auxílio emergencial de 2020 e de 2021, mas a União argumentou que ela recebeu seguro-desemprego até junho de 2020, não tendo direito às parcelas do auxílio emergencial referentes a abril, maio e junho daquele ano.
O caso foi parar na Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, que determinou a liberação do auxílio emergencial somente após o pagamento da última parcela do seguro-desemprego.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso declara inconstitucional lei que impede a exigência de vacinação contra a Covid-19 no município de Sorriso.
A decisão foi unânime. Neto Costa.
De acordo com o processo, a lei do município de
de sorriso, proibia que os poderes locais vinculassem a remuneração dos servidores públicos ou o acesso ao seu ambiente de trabalho à comprovação de vacinação contra a Covid-19. Ao analisar o processo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou inconstitucional a lei municipal. O relator explicou que as regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Avança no Senado o projeto que criminaliza desmatamento sem autorização. Congresso pode votar regras para evitar o fim das emendas de relator. Debate aponta a segurança das urnas eletrônicas no país. Boa noite. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que torna crime o corte ou a retirada de vegetação da floresta amazônica sem autorização. O texto aprovado prevê que o IBAMA será o órgão responsável por liberar ou não o corte ou a supressão da vegetação da floresta. A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta original do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, determinava que o corte e a supressão de vegetação de floresta amazônica primária ou secundária em estado avançado de regeneração dependeriam de prévia autorização do Congresso Nacional. Mas o relator Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, considerou que a medida poderia atrasar demandas justas e legais para a exploração de atividades econômicas no bioma. Ele então alterou o texto para que, no lugar do poder legislativo, haja anuência prévia do órgão federal competente.
Essa solução resolve eventual inconstitucionalidade e permite a participação do IBAMA no processo de ASV, que em regra é competência dos estados. A instância adicional de decisão se assenta no parágrafo 4º, artigo 225 da Constituição Federal, que qualifica a floresta amazônica como patrimônio nacional e determina sua utilização dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.
O projeto de lei seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, será encaminhado para a Câmara dos Deputados, a não ser que haja pedido para nova votação no plenário do Senado.
A senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, fez um apelo ao governo federal para que retome a Operação Carro-Pipa, que mais uma vez será suspensa no Nordeste por falta de recursos. Ela ressaltou que o projeto é financiado pelo Exército Brasileiro, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, e leva água potável à população nordestina há mais de 20 anos. Segundo a senadora, o serviço é essencial para as famílias nordestinas e começa a ser suspenso a partir desta quarta-feira. Daniela criticou a necessidade de reiteradamente ter de apelar ao governo pela situação de vulnerabilidade hídrica do povo do Nordeste.
Muitos municípios sequer receberam os recursos. Dos 140 municípios paraibanos, 130 ainda aguardam a chegada desses recursos. Todos aqui sabem da nossa triste história. Não temos tempo a perder. A água não é só um direito, é saúde, é sobrevivência. São vidas que estão sendo ameaçadas e nós, representantes desse povo, temos que dar as mãos e resolver essa verdadeira tragédia anunciada.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, anunciou em plenário que vai se candidatar à presidência do Senado. A eleição ocorre no início de fevereiro do próximo ano e o vencedor preside a casa até fevereiro de 2025. Girão disse que quer reaproximar o Senado dos anseios da população. Na opinião do senador, a casa se afastou de sua missão constitucional e os efeitos disso se veem, segundo ele, no caos que aflige as pessoas nas ruas, como a censura e o medo de livremente expressarem o seu pensamento.
Eu vou conversar com cada colega senador que eu puder para que a gente possa oferecer essa alternativa independente, de verdade, para que o Senado volte a ter altivez para reequilibrar os poderes da República, tendo verdadeira independência, assim como também harmonia.
O Congresso Nacional deve aprovar novas regras de distribuição do dinheiro das emendas de relator, que somam 19 bilhões no ano que vem. O projeto é uma tentativa de demonstrar transparência e impedir que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade desse repasse. Hoje, o STF iniciou o julgamento sobre o assunto. Em dezembro de 2021, a ministra Rosa Weber determinou, por meio de liminar, que o Congresso adotasse medidas de transparência para as emendas, chamadas de RP9. Repórter Érica Christian.
O Congresso Nacional deverá votar um projeto de resolução com regras para a distribuição das emendas de relator do Orçamento Geral da União. Segundo o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, 80% do valor serão repartidos de acordo com o tamanho das bancadas partidárias, sendo que 77% do montante ficarão com os deputados e 33% com os senadores. E explicou ainda que dos 20% restantes, 7,5% serão destinados à mesa do Senado, 7,5% à mesa da Câmara e 5% para a Comissão Mista de Orçamento. Marcelo Castro espera que essa regra faça o Supremo Tribunal Federal rejeitar o pedido para o fim da emenda de relator, que libera recursos para obras e serviços nos estados, municípios e entidades filantrópicas.
Para que os recursos sejam distribuídos equitativamente às bancadas. Então, a bancada que tem mais parlamentares receberá mais, a bancada que tem menos parlamentares receberá menos. Então, nós estamos também aqui tratando da equidade dos recursos públicos. Então, acreditamos que, com o diálogo, com o entendimento, nós podemos chegar à modulação que o Supremo quer, sem haver necessidade de determinar a inconstitucionalidade.
Além da votação desse projeto, o Congresso vai analisar na mesma sessão vetos presidenciais. 25 vetos estão na pauta, entre eles o que pune a divulgação de fake news. Senadores e deputados também podem analisar o veto que impede a correção anual do piso nacional da enfermagem pela inflação. Repórter Roberto Fragoso.
O Congresso aprovou no ano passado a revogação da Lei de Segurança Nacional e instituiu novos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Entre eles estava o de comunicação enganosa em massa, as chamadas fake news, com punição de até 5 anos de prisão. Essa parte foi retirada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o veto pode ser derrubado pelo Congresso e restabelecido na lei, como defendeu Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que alerta para a existência de uma verdadeira indústria de notícias falsas.
Existe toda uma estrutura para propagar mentiras via notícias e vídeos, montagens visuais, pronunciamentos. Fake news é mentira, é crime.
Também está na pauta um veto à lei que criou o Piso Nacional da Enfermagem. Pela norma sancionada em agosto deste ano, enfermeiros devem receber no mínimo R$ 4.750 por mês, técnicos de enfermagem R$ 3.325 e auxiliares e parteiras R$ 2.375. O pagamento, que está suspenso devido a um julgamento no Supremo Tribunal Federal, deveria ser corrigido pela inflação, mas essa revisão anual foi vetada.
A Comissão Senado do Futuro discutiu a confiabilidade das urnas eletrônicas. Especialistas que participaram do debate garantiram a transparência e a segurança do sistema. Repórter Yara Farias Borges.
O objetivo da audiência é dar segurança ao eleitor sobre o seu voto e evitar futuros questionamentos sobre o processo e resultado de eleições, como explicou o presidente da Comissão Senado do Futuro, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
Nós precisamos dar confiança aos nossos eleitores de que o voto depositado na urna está sendo respeitado. Então, tecnicamente, precisamos saber a totalidade da confiança e tirar esses mitos, fakes. A urna eletrônica é quase que futebol no Brasil. Todo mundo quer dar palpite, todo mundo sabe de tudo. E a gente precisa desmistificar isso.
O senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, disse que muitos brasileiros têm dúvidas sobre o sistema eleitoral. Representando o Tribunal de Contas da União
Dione de Cerqueira Barbosa afirmou que o sistema é transparente e público, já que qualquer cidadão pode verificar as informações.
É um processo transparente, é um processo confiável, é um processo em modernização e é um importante processo democrático do nosso país, que se busca as informações que são públicas e transparentes a respeito do pleito como um todo.
Ao lembrar que a SBC, Sociedade Brasileira de Computação, já se pronunciou oficialmente pela confiabilidade do sistema eleitoral, Avelino Zorzo também afirmou que o sistema eleitoral do país é seguro. Questionamentos feitos durante a audiência serão enviados ao TSE para esclarecimentos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Projeto reduz a quarentena para dirigente partidário assumir diretoria de estatal.
Câmara conclui a aprovação de projeto sobre atendimento de saúde à distância.
Empresas de alimentos poderão estampar símbolo de produto livre de glúten.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que permite às empresas de alimentos estamparem nas embalagens o símbolo de produto livre de glúten. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza as empresas de alimentos a incluírem nas embalagens o símbolo do grão cruzado, que identifica produtos livres de glúten. A proposta também cria o selo Empresa Amiga das Pessoas com Doença Celíaca, a ser concedido às empresas que voluntariamente adotarem em seus rótulos e embalagens o símbolo gráfico de alimento industrializado livre de glúten. A doença celíaca é o nome que se dá à intolerância grave ao glúten, que afeta 2 milhões de pessoas no país, de acordo com o relator, deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará.
A doença celíaca é uma condição crônica que afeta principalmente o intestino delgado e é caracterizada pela intolerância permanente ao glúten, proteína contida em alimentos como trigo, aveia e derivados, que são matérias-primas da maior parte dos produtos da indústria alimentar. Tem como maiores preocupações contaminação cruzada em hospitais, preços exorbitantes nos produtos básicos, como pão de forma, macarrão, bolacha, e a dificuldade de encontrar escolas que garantam a segurança para crianças celíacas.
O projeto original, apresentado pelo deputado André de Paula, do PSD do Ceará, obrigava a indústria de alimentos a estampar o símbolo de produto livre de glúten nos rótulos. O relator optou por deixar a adesão voluntária com o argumento de que já existe uma lei que obriga a inclusão de informações nas embalagens no caso de produtos que contêm glúten. Segundo Denis Bezerra, a adesão facultativa, assim como a criação do selo, são um estímulo às empresas e um diferencial competitivo no mercado. O projeto que autoriza as empresas de alimentos a incluírem nas embalagens o símbolo do grão cruzado, que identifica produtos livres de glúten, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Saúde.
A Câmara concluiu a aprovação do projeto que regulamenta o atendimento de saúde à distância e a proposta segue para a sanção presidencial. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que autoriza e transforma em lei a prática de atendimento de saúde feita à distância, por meio da internet ou outro meio de comunicação, chamada de telesaúde. A proposta permite que esse tipo de atendimento seja feito por todas as profissões regulamentadas da área de saúde, como médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros. O projeto original, apresentado por 15 deputados e deputadas, regulamentava apenas a prática da telemedicina, que já tinha sido autorizada durante a pandemia, mas foi ampliado pelo relator, deputado Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas. O texto autoriza os profissionais a realizarem atendimento em todo o território nacional, sem a necessidade de inscrição em conselho profissional de outro estado. Mas as empresas que intermediarem esses atendimentos, ou seja, que contratarem os médicos ou outros profissionais, terão que estar inscritas no Conselho Regional de Medicina do estado em que estiverem sediadas. O projeto tinha sido aprovado pelos deputados em abril e depois foi modificado pelo Senado, mas a única alteração feita pelos senadores e mantida pelo relator foi a obrigação do Sistema Único de Saúde de prevenir casos de deficiências físicas decorrentes do atendimento neonatal. O relator Pedro Vilela disse que o texto original da Câmara é um avanço.
Essa matéria é de extrema importância para o nosso país, que regulamenta a telesaúde. Portanto, defendemos a aprovação do texto da Câmara dos Deputados, acrescido justamente dessa emenda da senadora Mara Gabrilli, e sem prejuízo de discussões futuras de outros temas e emendas levantados no debate do Senado Federal.
Uma das alterações rejeitadas pelo plenário foi a vedação de trabalho remoto para os farmacêuticos. O PT e o PCdoB preferiam manter o texto do Senado, que obrigava o atendimento presencial, como explicou a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Se tira a possibilidade da atuação de assistência técnica em loco presencial do próprio farmacêutico. Aqui se possibilita que esse exercício da profissão se dê de forma remota, que nós não tenhamos controle de estoque ou que nós não facilitemos a vida do próprio consumidor ou da pessoa que precisa daquela medicação.
A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, uma das autoras do projeto, defendeu a rejeição da vedação.
O projeto de telesaúde está sendo aprovado nesta casa hoje. Ele foi construído, o relatório, de uma maneira principiológica, para que abarque toda a saúde. Então, não cabe, na nossa visão, nesse projeto, entrar em cada modalidade, em cada segmento, em cada área da saúde. Senão vai ter que ter parágrafo para farmacêutico, para fisioterapeuta e tal.
O projeto dá ao profissional de saúde a liberdade de decidir sobre o uso ou não da telesaúde, inclusive no primeiro atendimento. O relator acrescentou ainda o direito do paciente ao atendimento presencial sempre que solicitar. A proposta também dá ao paciente o direito de recusar atendimento à distância, garante que os dados sejam mantidos sob sigilo e obriga que sejam respeitadas as atribuições de cada profissão. O projeto que regulamenta a prática da telesaúde no país seguiu para a sanção presidencial. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem.
Célio Silveira, do MDB de Goiás, parabeniza Luziânia pelos seus 276 anos de fundação. Segundo o deputado, a cidade natal é uma das mais prósperas de Goiás e também uma das mais desenvolvidas do Centro-Oeste.
Célio Silveira lembra que, entre 2015 e 2022, destinou mais de 50 milhões de reais em emendas para o meio rural, a segurança pública e a pavimentação asfáltica de Luziânia.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, homenageia a cantora e compositora Margarete Menezes, escolhida para ser ministra da Cultura do novo governo federal. A deputada destaca que Margarete é uma representante legítima da cultura do povo baiano, negro e brasileiro.
Lídice da Mata acredita que Margarete Menezes será capaz de reconstruir o Ministério da Cultura do Brasil. A parlamentar também celebra a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e de seu vice Geraldo Alckmin, ocorrida na segunda-feira, dia 12.
Economia.
Delegado Marcelo Freitas, do PL de Minas Gerais, avalia que o governo eleito não está preocupado com a responsabilidade fiscal. Segundo o deputado, a PEC da transição, em vez de combater a pobreza, levará o país a uma crise econômica.
Delegado Marcelo Freitas pede que o parlamento não seja omisso e rejeite o texto da PEC da transição aprovado no Senado. O deputado alerta que é um erro retirar do teto de gastos, além dos investimentos em programas sociais, os investimentos em políticas socioambientais e 6,5% de todo o extra arrecadado pelo governo federal.
Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, considera que o auxílio aos mais pobres é uma ação necessária, mas alerta que o estouro do teto de gastos é um risco para o país. O deputado argumenta que só a possibilidade de aprovação da PEC da transição já causou instabilidade no mercado e teve reação negativa instantânea na Bolsa de Valores e no câmbio.
Luiz Miranda afirma que é contrário à PEC da transição por defender os interesses dos pagadores de impostos. Na opinião do parlamentar, o novo governo quer estourar o teto de gastos e arrombar os cofres da nação às custas do povo.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, no entanto, reafirma a necessidade de aprovação da PEC da transição, que, em sua opinião, vai garantir receitas para combater a fome e outras questões prioritárias para a sociedade brasileira.
Jandira Fegali argumenta que a crítica a respeito dos riscos de furar o teto de gastos não procede e a estratégia foi empregada também pelo governo Bolsonaro.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está montando sua equipe de governo com muito cuidado, para que as promessas de campanha possam ser cumpridas.
Flávio Nogueira elogia a indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Economia. O parlamentar afirma que o papel do futuro ministro será o de ajudar o presidente eleito Lula a reverter o atual cenário de crise que aponta mais de 33 milhões de brasileiros em situação de fome.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta que a PEC da transição servirá para financiar o Auxílio Brasil e para salvar o Sistema Único de Saúde e a educação pública. O deputado acrescenta que 10 milhões de reais serão direcionados para a recuperação e construção de rodovias federais.
Marcon também lamenta a morte de Raimundo Nonato Silva Oliveira, um dos principais líderes do movimento Sem Terra em Araguatins, no estado do Tocantins. O deputado informa que Raimundo foi assassinado em sua própria casa e pede que o crime seja investigado com todo rigor.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD, informa que, embora o Amazonas tenha arrecadado 95 bilhões de reais nos últimos 3 anos e meio, o estado investiu somente 38 bilhões de reais. O deputado acusa o governo estadual de aplicar o dinheiro de forma errada e de ser o responsável pelo retrocesso nos serviços públicos.
Sidney Leite salienta que, apesar disso, a gestão estadual enviou propostas para a Assembleia Legislativa aumentando impostos sobre combustível, energia, alimento, medicamento, serviços e transporte. O parlamentar garante que vai entrar com um pedido de investigação sobre possíveis desvios de dinheiro público no Amazonas.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Política.
Na noite de segunda-feira, manifestantes depredaram órgãos públicos, ônibus e carros particulares em Brasília. Na Câmara, vários deputados condenaram as ações e pediram a apuração dos culpados.
Na opinião de Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, o presidente Bolsonaro é responsável direto pelos atos de vandalismo que aconteceram em Brasília no dia da diplomação de Lula. Segundo o deputado, o presidente ainda está inconformado com o resultado das eleições.
Márcio Gerri parabeniza a iniciativa de Flávio Dino, que se posicionou prontamente contra os ataques de bolsonaristas. O deputado acredita que essa é a postura esperada de um futuro ministro da Justiça.
Melong Solano, do PT do Piauí, considera os ataques lamentáveis e conta que, na ocasião, bolsonaristas atentaram contra o Estado Democrático de Direito, depredando bens de uso público e privado.
Melong Solano acredita que o presidente quer que o caos se instaure no país para seu impulso golpista ganhar ainda mais força.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, considera a violência de segunda-feira gravíssima e um atentado contra a democracia. Segundo o parlamentar, a polícia sabe de onde vieram os agressores e questiona por qual razão ninguém foi preso.
Rogério Correia pede punição aos autores dos atos de vandalismo e afirma que eles, assim como os parlamentares de extrema-direita que os representam, não querem acabar com a fome do povo e tentam inviabilizar o orçamento do próximo ano.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, celebra a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrida na segunda-feira, dia 12, em Brasília. Ela destaca o discurso de Lula, afirmando que o novo chefe do Executivo Nacional se dirigiu ao povo brasileiro sem qualquer gesto de revanchismo, ódio ou rancor.
Benedita da Silva também critica as cenas de violência vistas em Brasília no mesmo dia. A deputada cobra do atual governo federal uma atitude contra os atos e afirma que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro precisam aceitar a derrota que sofreram nas urnas.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, lamenta que no dia da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a capital do país tenha sido palco de cenas de violência e quebra-quebra.
Joseildo Ramos afirma que os responsáveis pelas cenas de violência na capital federal são fanáticos, que pedem que as Forças Armadas transbordem o limite constitucional e implantem uma nova ditadura militar.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, pede que os responsáveis por incendiar veículos em Brasília e tentarem invadir a sede da Polícia Federal sejam severamente punidos. Segundo o deputado, os atos foram de terrorismo e câmeras de segurança já identificaram os autores dos ataques.
De acordo com Ayrton Faleiro, o relatório final sobre a transição de governo deve mostrar os rombos que o presidente Bolsonaro deixa nas contas públicas do país.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, rebate acusações de que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro são responsáveis por atos antidemocráticos e pela disseminação de fake news.
Segundo Giovanni Cherini, a diplomação de Lula foi um dos piores dias para o povo brasileiro. Na opinião do parlamentar, Lula não deveria ter disputado as eleições após ficar 580 dias preso, acusado dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, pede que o presidente Bolsonaro se posicione claramente a respeito do fim do processo eleitoral. Na visão do deputado, mesmo sem reconhecer a lisura do processo eleitoral, o mandatário deve comunicar a seus eleitores que aceita a vitória de Lula para que atos violentos não sejam associados a ele.
Para o Tony de Paula, ao se munir de coragem e encarar seus apoiadores, Bolsonaro conservará a imagem de um grande líder de oposição quando deixar a presidência.
Paulão, do PT de Alagoas, destaca a emoção com a qual o presidente eleito defendeu a democracia e a atuação da justiça no pleito deste ano durante o seu discurso de diplomação. O deputado afirma que as palavras de Lula mostraram compromisso e disposição para o trabalho nos próximos 4 anos.
Paulão acusa Bolsonaro de dar guarida a 2 pessoas envolvidas nos atos de vandalismo que aconteceram em Brasília no último dia 12 de dezembro. O deputado pede que o governador do Distrito Federal investigue e puna os responsáveis pela queima e destruição de 5 ônibus e 3 carros particulares na ocasião.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca a cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, realizada na segunda-feira. O deputado afirma que foi um dia histórico para a democracia brasileira, marcado por um discurso emocionante do novo chefe do Executivo Federal.
Para Hélder Salomão, a vitória de Lula mostra que a democracia brasileira está de pé. Ele também parabeniza Margarete Menezes, indicada pelo presidente eleito para comandar o Ministério da Cultura.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, solicita que as pessoas que praticaram os atentados de segunda-feira em Brasília para libertar um agitador antidemocrata sejam identificadas e julgadas pela lei antiterrorismo.
Carlos Aratini faz um apelo aos deputados para a aprovação célere da PEC da Transição. O deputado defende que a matéria fundamental para garantir às famílias carentes o benefício de R$ 600,00 mais R$ 150,00 por criança de até 6 anos, além de um aumento real no salário mínimo.
Votação.
A Câmara aprovou o projeto que amplia a publicidade de estatais e reduz a quarentena para dirigente partidário assumir a diretoria dessas empresas. O repórter Marcelo Larcher nos conta os detalhes e as críticas que a proposta recebeu.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que diminui entraves para gastos com publicidade e patrocínio por empresas públicas, inclusive no período eleitoral. Além disso, a proposta reduz a quarentena para que dirigentes partidários ou pessoas vinculadas a campanhas eleitorais assumam a diretoria ou conselho de administração de empresas públicas e sociedades de economia mista. A lei das estatais estabelece uma quarentena de 36 meses, mas a emenda acatada pela relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, reduziu o prazo para 30 dias. A emenda foi apresentada pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. Margarete Coelho explicou que acatou a emenda por entender que a quarentena de 36 meses é demasiadamente extensa.
Pessoas que, por exemplo, assumem diretórios de pequenos partidos políticos em pequenos municípios e com isso ficam impedidos durante 36 meses, ficam sob suspeita durante 36 meses. O que se entende é que há um certo exacerbamento nesse prazo.
Deputados do Novo tentaram excluir a redução da quarentena do texto final do projeto, mas o plenário manteve a proposta da relatora. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, a redução da quarentena tem o objetivo de permitir que o ex-ministro e ex-senador Luiz Mercadante, do PT, possa assumir a presidência do BNDES.
Com todo respeito à relatora, mas é caçoar da inteligência dos colegas. Hoje mesmo, Luiz Mercadante foi anunciado como presidente do BNDES, quando a lei das estatais não permite, para agora à noite vir as temendas a Luiz Mercadante, a esse projeto que já era ruim, para torná-lo ainda pior.
O projeto original, apresentado pela deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, tratava especificamente de gastos de empresas estatais com publicidade. A proposta dispensa a necessidade de aprovação do Conselho de Administração da Estatal para que o gasto atinja o limite de 2% da receita bruta em ano eleitoral, sob a justificativa de que isso aumenta a competitividade das empresas, como bancos, por exemplo, no mercado. O projeto, que reduz entraves para gastos com publicidade e patrocínio por empresas públicas, inclusive em período eleitoral, e reduz a quarentena para que dirigentes partidários assumam a diretoria dessas empresas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.